Senador, muito obrigada pela sua participação. Países como a Coreia e Israel investem 5% do PIB já em ciência e tecnologia. O Brasil investe pouco mais de 1%. É pouco, senador?
Muito pouco. Muito pouco. É bom, nós temos a seguinte noção. Primeiro, o investimento em ciência e tecnologia, ou em pesquisa e desenvolvimento, ele é útil para todas as áreas de atividade do país. Você fala em saúde, você precisa de tecnologia, você fala em comunicação, você precisa de tecnologia, agricultura, todas as áreas precisam de ciência e tecnologia, precisam de pesquisa e desenvolvimento. Quando você olha esses países mais desenvolvidos, você vai ver que eles têm um investimento constante, um investimento sério, muito bem direcionado dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento e com valor alto em relação ao PIB. Aí é importante também algumas conceitualizações aqui, né? Alguns conceitos. Por exemplo, o PIB, né? Às vezes o pessoal pergunta, o que é esse produto interno bruto? Né? A soma de tudo que é produzido no país, em termos de produtos e serviços em finais. Né? E isso aí é um valor que todos os países utilizam, então é bom para comparar entre um país e outro. Quando você vê o valor investido em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB, significa o valor investido pelo setor público, pelo setor privado, a soma de todos esses investimentos em todo o país, e você pega aquele valor e compara com o PIB, aí você tem esse percentual. Isso é bom para fazer a comparação internacional, porque quando você investe em pesquisa e desenvolvimento, o PIB naturalmente sobe, é quase uma correspondência 1 aí. Então, você nota que esse fator de comparação como percentual do PIB é uma das melhores comparações que existem, mesmo porque você consegue assistir, né, dentro dos países desenvolvidos o resultado disso. E é isso que a gente pretende aqui no Brasil.
E quais seriam os impactos da PEC, desse aumento de investimento nos setores públicos e privados? O que o senhor espera disso?
Olha, primeiro o aumento de eficiência, né? Tanto do setor público quanto do setor privado, o aumento dos resultados práticos, né, em cada um dos setores, tanto em desenvolvimento econômico quanto em desenvolvimento social, redução das diferenças sociais que a gente ainda tem muito no Brasil, e a tecnologia auxilia e muito para que isso aconteça, para reduzir essas diferenças. Quando você vê o aumento da tecnologia, pensar em transformação digital e em outras, né, possibilidades que nós temos, você melhora, por exemplo, o rendimento das empresas. Quando você melhora o rendimento das empresas, elas com mais retorno de investimento, lógico que elas investem mais, produzem mais produtos e serviços, produzem mais empregos, ou seja, reforça a economia como um todo. E esse investimento de pesquisa e desenvolvimento, né, como eu falei, espalhado nos dois setores, público e privado, depende das políticas públicas feitas pelo setor público. Por isso que essa proposta de emenda à Constituição, ela traz basicamente um compromisso do governo federal em coordenar com os estados, municípios, no setor público e também com o setor privado, terceiro setor, de forma a criar as melhores condições no país para que esses investimentos sejam feitos por todos esses setores. Esse é um trabalho que tem que ser feito de forma coordenada, através de políticas públicas bem feitas, leis de incentivo, por exemplo, também, e isso feito gradualmente, a partir de agora, durante 10 anos até 2033, para a gente chegar no patamar mínimo de 2,5% do PIB, ou seja, de valor em relação ao PIB, o que é um pouco abaixo ainda do que os países da OCDE, que é 2,71%, mas já é um valor considerável que a gente pode colocar o país já no patamar dos países que estão no caminho do desenvolvimento.
Seria também um incentivo da União à contrapartida da iniciativa privada. O senhor acha que teria esse efeito, então?
Tem um efeito muito grande, porque é em duas mãos, né? Quando melhora o setor privado, melhora a arrecadação. Melhora a arrecadação, melhora para o governo colocar as melhor infraestrutura, melhores serviços básicos, educação, saúde, etc. O que, por sua vez, permite melhores condições para investimento. Quando você pensa em leis, também leis de incentivo, como a Lei do Bem. Um bom exemplo, Lei do Bem, que eu também fui o relator, a gente está correndo para melhorar essa Lei do Bem aqui no Brasil. Para cada valor, para cada real que o governo investe, vamos dizer, na Lei do Bem, o setor público investe 5. Olha, né, a alavancagem que dá, né, em termos de valores. E como resultado final, quem ganha é a população do Brasil, quem ganha é o Brasil como um todo em termos de desenvolvimento econômico. A economia sobe naturalmente. E a partir daí, como tem mais emprego também, como tem melhores condições para o governo investir em políticas públicas, políticas sociais, inclusive, para reduzir pobreza, reduzir fome, tudo isso aí é feito como trazendo a população para uma melhor qualidade de vida. Tudo isso é como um resultado esperado de uma proposta de emenda à Constituição como essa daqui.
Como o senhor falou, não se trata de aumentar o investimento no PIB, se trata de mudar todo um complexo de visão e de investimento mesmo. Exato. Cria todo um novo ecossistema.
Exato, é quase como uma mudança cultural provocada, né, pela União, pelo governo federal, como o detentor, vamos dizer assim, da estratégia do país, das políticas públicas, ele tem essa responsabilidade, né, de criar o melhor ambiente para que as empresas invistam, né, e para que ele próprio também, à medida que aumenta a arrecadação, ele também vai aumentar a sua participação dentro desse complexo. E você vê que esse é um caminho que é muito lógico e foi usado por todos os países desenvolvidos, sem exceção. Se você olhar o que eles têm em comum, é um investimento razoável, um investimento feito com eficiência e de forma constante, né, com constância dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento, todos eles. A receita é relativamente simples e isso aqui é o começo dessa receita. Primeiro, você melhora o investimento em pesquisa e desenvolvimento, setor público e privado, né? Isso envolve ciência, tecnologia, inovação e infraestrutura para isso tudo mais, formação de pessoal, etc. Aí você melhora a educação do sentido profissional e tecnológica, porque a gente precisa, que é a base, você vai precisar de profissionais para isso aqui. Então agora você tem investimento, você tem profissionais. Terceiro, você melhora o ambiente de negócios. Como você melhora o ambiente de negócios? Você reduz tributação. Né, uma coisa importante, reduz a tributação para aumentar a arrecadação, esse é o caminho certo, porque se reduz a tributação, você tem as empresas com mais fôlego para investir, você atrai mais empresas para o país, aumenta a competitividade do país, você consegue que as empresas empreguem mais, pessoas empregadas gastam mais no comércio, a economia se fortalece como um todo. Então, você reduz a tributação para aumentar a arrecadação. Essa é uma das maneiras de você melhorar o ambiente de negócio. A reforma tributária está aí. Sim. Agora para a gente trabalhar nesse assunto.
Já vai começar a fazer essa mudança, né? Pelo menos é o que está previsto.
Sem dúvida, sem dúvida.
E que setores hoje no Brasil o senhor acha que necessitam de mais investimento na área de ciência e tecnologia?
Olha, se você pensar em ciência e tecnologia, no desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, você tem três componentes principais. Primeiro, é o conhecimento que se forma através da ciência básica. Então, quando você faz pesquisa básica nas universidades, nos centros de pesquisa, você está aumentando o conhecimento do país em diversos setores, seja na agricultura, na saúde, né, em defesa, em segurança pública, em educação, em todos os setores. Você aumenta aquele conhecimento. Às vezes, está lá o pesquisador estudando uma coisa lá na sua tese de doutorado, o pessoal fala, pô, mas isso aí não vai servir para nada. Cuidado, que aquilo lá, junto com esse outro conhecimento feito por um outro pesquisador, coloca essas duas coisas juntas, você pode ter uma tecnologia disruptiva vindo de lá. Então, o conhecimento é importante, você formar pessoas, né? A gente ainda está muito abaixo do ideal em número de mestres e doutores e também a participação de mestres e doutores dentro, não só na academia, mas ir para o setor privado, que também é outro ponto importante dentro desse movimento. E aí, você tem que pegar aquele conhecimento e transformar aquilo de forma bem prática, que como eu falava lá no Ministério, em nota fiscal e emprego. O conhecimento sozinho é muito bom para fazer tese, muito bom para deixar fazer livro e assim por diante, mas ele sozinho, ele não resolve o problema. Você precisa transformar aquele conhecimento em alguma coisa palpável, em alguma coisa no mundo real. E isso vai gerar nota fiscal e vai gerar emprego. Então, você tem que ter aqui no meio instituições que eu costumo chamar de modo genérico, que são centros de tecnologia aplicada para pegar aquele conhecimento e transformar em coisas úteis para a indústria, para o agronegócio. E aí você, logicamente, tem que ter a infraestrutura de transformação, ou seja, a indústria, o agronegócio, a área de serviços, tudo isso, que vai utilizar esse conhecimento, essa tecnologia. O que o governo precisa fazer? Ele precisa pegar esse complexo, né, estruturar, fazer eixos estratégicos de forma que essa passagem de conhecimento para nota fiscal e empregos seja fluida no Brasil e seja feita de uma forma eficiente, né, em termos de quantidade de conhecimento transformada em produto, vamos chamar assim, né, e também as demandas das indústrias, dos setores, para que o conhecimento seja produzido, para resolver problemas, para trazer soluções.
Senador, muito obrigada pela sua participação.